E aí, pessoal, a gente tá começando mais um podcast.
Gringo!
Aqui é o Victor e hoje a gente vai contar histórias engraçadas. Tanto que aconteceu com a gente. Eu acredito que das três é o que aconteceu com a gente. Ou quase com a gente.
Ou que nos mandaram de fontes confiáveis.
Por isso que a gente fala pra mandar pra gente, ó. Sua história pode estar aqui, você pode ficar famoso mesmo, não querendo colocar seu nome.
Mesmo anônimo, é o famoso anônimo.
E o Nato tem uma história interessante também, né, Nato?
Hi, guys, I'm Matthew e nesse brincadeira, pessoal. Né, já estamos já em internacional e tal.
International.
Né? Hi, guys. É. Isso aí, pessoal, eu vou contar as histórias bem tristes aí, né, pra mim. Agora a gente dá risada, né, mas não é nada legal. Mas vamos lá.
Ai, gente do céu, eu dou mais risada do que falo isso aqui. Bom, que assunto... Então, minha história foi uma história que mandaram pra gente no e-mail sóacreditaouvindo@gmail.com, né? Ponto com para quem não é. Para quem não é. Para quem não é igual a gente, bilíngue.
Arroba, né? Arroba.
Arroba.
Arroba, é. Only believe listening. @gmail.com. Please send your history, not story, ok? Não fale history pros stories do
Google. Deus sabe o que faz, né? Coisa de pobre. Que não.
Bom, vamos lá. Ó, quem mandou essa mensagem, eu vou chamá-lo carinhosamente de Romário. Romário mandou essa história pra gente. E foi o seguinte: Romário vem de uma família muito tradicional, né, de um país aí. E aí, Romário via o pai e a mãe dele.
Ele é muito no Vasco.
É isso. Romário via o pai e a mãe dele com uns adesivos, que chamavam adesivos da sorte. Aí um dia ele perguntou pro pai e pra mãe dele: mas por que vocês ficam colando esses adesivos em tudo? Falaram: ah, porque é da sorte, né? Aí o pai e a mãe colocavam no carro, colocavam na geladeira, no armário. E o Romário, como uma criança muito à frente do seu tempo, falou: poxa, se isso dá sorte, eu vou pegar e vou colar em algum lugar. Aonde ele colou?
Ai,
no pênis. Romário colou o adesivo da sorte do pênis. E aí, toda vez Romário pegava e colava esse adesivo pra dar sorte.
O adesivo não era grande não, viu, pessoal?
É o adesivo.
Já sobrava aí.
Era aqueles adesivinhos que vinha no caderno. Bem pequenininho. Aí eu perguntei pro Romário: e funcionou? Ele falou: não. O pau não cresceu? E de vez em quando ele não funciona. Eu falei: é a sorte aí.
Sorte ou ele tá evitando dor de cabeça, né,
pessoal?
Porque às vezes
é
melhor perder do que ganhar.
Exatamente. Pode ser que o adesivo tenha funcionando e seja sorte, mas ele não consegue.
Não tá conseguindo ver agora, mas pro futuro.
Ele não consegue. Ai, gente.
Que fase.
Mas olha essa história. Quando eu li no e-mail, eu falei: ô, Mário. Coitada, sua namorada. Ai, caramba. Ai, desculpa, gente. Eu dei uns gritos aqui, eu não consigo. E aproveitando o ensejo, agora é uma história minha. Que nada a ver com colar nada no pau, gente. Mas enfim. É, eu conheci um cara no Tinder. Ai, quando começa assim.
É, tá ali já. Colar o adesivo no pau, acho que é uma boa ideia.
A gente já. Ai, caramba. Então, eu conheci um carinha no Tinder. Na verdade, antes eu tinha ido no Carrefour com o Bruno, que é um amigo meu. E aí eu tinha visto um carinha no caixa muito bonito e tal. Olhinho claro, pá, bonitinho. Não é o meu padrão, né? Que eu gosto de japonês, gosto de uma coisa mais assim, né? Asiática. Não só japonês, gente. Qualquer asiático vai puxado serve, tá? Chinês, coreano, enfim. Eu não tenho nenhum problema com isso. E aí eu peguei e falei: ah, bonitinho, ficou me olhando e tal. Falei: ah, Bruno, um gato. Falei: ah, beleza. E tava eu no Tinder e tal, vi um cara muito parecido com ele. E trabalhava no Carrefour. Eu falei: porra, é o destino. Achei o pai dos meus filhos, porque eu sou emocionada, né? Aí eu peguei e falei, nossa, vou lá, dei um super like nele e tal, mas deu match já, assim. Aí eu comecei a conversar com ele, parecia ser uma pessoa legal. Só que aí eu vi, eu falei assim, você trabalha do Carrefour? Eu trabalho, mas não era naquela unidade que eu tinha ido, era na outra. Aí eu falei, porra, não é o menino, né? Eu falei, mas tudo bem, tamo na chuva, vamos se molhar. Eu ia perguntar pra ele, qual que é o nome daquele menino que trabalha lá naquele outro Carrefour? Mas eu fiquei, né, porra, o menino quer sair comigo e tal, meio chato. Então eu não fiz isso. Aí ele falou assim, ah, vamos no cinema? Eu falei, ah, demorou. Aí tava passando, sei lá, Homem-Aranha. Aí ele falou, ah, não gosto desse filme. Eu falei, pô, você me chama pra ir no cinema, né, e tudo mais. Aí ele falou assim, ah, é bacana e tal, mas eu não quero assistir esse filme. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu tinha ido com a minha moto, né, ele perguntou se queria que eu me buscasse e tal, mas eu não confio muito nas pessoas, então eu ou vou de Uber, ou vou de moto, enfim. Eu falei, ah, beleza, vou embora. Ele falou, não, vamos fazer outra coisa. Eu falei, ah, o que você quer fazer? Ele falou, ah, vamos lá no açaí. E eu não sou muito fã de açaí, né? Na época eu também não era muito fã. Já gostei muito, mas já comi muito e enjoei, né? Aí eu falei, ah, vamos. Fui lá, pedi um beirute e tal. E ele falou assim, ah, tá cedo, queria fazer alguma coisa, tô de folga amanhã. E ele sempre falando isso, né?
Foi noitão.
Aí eu falei assim, ah, tem uma praça perto de casa, se quiser a gente pode ficar conversando. E eu não tinha beijado ele nem nada, né? Falei, ah, mas beijo não vai rolar. Eu falei, porque... sei lá, cara, não bateu, falei, né? Mas tem que ser meu amigo, ele falou, tudo bem. Aí eu entrei no carro dele e tal, ele ficou me encarando com aquela cara de cachorro sem dono. Eu falei, não vou te beijar. Ele falou assim, mas eu tenho olho claro. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu não tinha percebido isso. Agora eu vou enfiar a língua aí na sua língua. Mano.
O diferenciado.
Não. É, aí eu peguei.
Não beijei ninguém, porque eu não
isso. Quero
falar, assim, né? Exatamente. Aí eu falei, nossa, alemãozinho, né? Olha isso. Aí eu peguei e falei, cara, não, tal, a gente continuou conversando aí, você não vai me beijar? Eu falei que não. Ele disse, ah, então eu vou embora. Eu falei, tudo bem. Aí ele foi lá, me bloqueou de tudo na mesma hora que ele foi embora. Aí eu peguei e falei, caralho, mano, emocionado também, né? Beleza, aí passou umas 2 horas e tal, aí ele me desbloqueou. Ele falou, ou, desculpa, a gente pode sair de novo? Eu falei, você tá louco, irmão? Ele bateu a porta do carro, puto. Saiu cantando pneu porque eu não tinha beijado ele. Imagina um relacionamento com um cara desse.
Você é louco.
Aí eu falei assim, porra, mas eu achei que fosse rolar. Porque, né, eu tenho olho claro, sou bonito. Eu falei, tá bom, mas, tipo, independente disso, você é um escroto. Falei, não, não dá. Aí ele foi embora putaço. Se você estiver ouvindo isso, vai a merda que você é um bosta, tá bom? Antes que eu me esqueça. Nossa, mano, muito bizarro. E ficou putinho.
Às vezes ele chegou em casa, aí ele abriu o Facebook, ela criou a Sociedade dos Olhos Claros. Aí os caras falaram, mano, você é doente, não vai ficar... Só porque a menina não quis ficar com você. Aí ele se arrependeu e adicionou de novo.
Mano, mas foi muito bizarro. E eu falei pra ele antes de sair, não foi um rolê assim, a gente vai sair pra se pegar, não. Eu falei pra ele que ia sair como amiga só. Até porque, gente, pra quem não sabe, eu sou demissexual. O que é isso? Não é apaixonado por Demi Lovato. Poderia ser, porque ela é maravilhosa, mas não é. É a pessoa que só consegue se envolver se tiver alguma coisa assim a ver com inteligência, bate o santo. Sabe quando você tem que ter alguma ligação emocional e intelectual com a pessoa? Eu sou assim, e de intelectual ele não tinha muita coisa, então ele só tinha olhos claros. E um adendo, eu não falei pra ele que eu achava olhos claros bonitos, porque eu não me importo com cor de olho, de verdade, nunca me importei e tal. Eu acho bonito, mas não é uma coisa que, tipo assim, ah, tem um cara de olho claro, um cara de olho castanho, e eu vou ficar com o olho claro. Não, pode ser, né, só o olho bonito e, enfim, não me chamar atenção no resto. Então, foi isso, foi bem...
Isso aí tá com cara de mal de tia, sabe? Que vai no Natal, no encontro, e fala, ai, menino linda, o cara assume tanto aquilo lá, que tem olho claro, que a tia falou, e o cara acha que o mundo tem que achar ele lindo porque ele tem olho claro. Irmão, não é assim não, tem que saber conversar também, igual eu ando estranho, entendeu? Falo esquisito, mas sei trocar ideia, entendeu? Então, foca nisso aí, mano. Teu olho, irmão, se você tiver de óculos de sol numa sunset, aí você não vira nada, irmão, entendeu? Então, ó, não se apega nisso aí não, ignora tua tia. Tua tia tá te iludindo, irmão, não é... Não é mulher, não. Mulher, as mulheres estão te falando a real, né? Com isso, não precisa nem falar, né, mano? Mas tua tia tá te mentindo. Não vai por ela. Não acredita na tua tia, entendeu? É isso aí, irmão.
Pô, mas esse negócio de demissexual tá... Hoje em dia o povo tá se não se descobrir, né? Mas tá se identificando muito com isso. Eu tô conhecendo bastante gente que tá se identificando com essa... com demissexual, com sábio sexual, que é pessoa que fica atraída por pessoas inteligentes.
Nossa, eu tô ferrada, porque...
Ah, tá. Eu já imaginei um chicote, uma pedra.
Não.
Sábio, né? Sexual. Não,
é sábio.
Ah, sábio.
Eu entendi sábio. Sábio faz mais sentido.
Faria, mas sábio...
Sábio parece alguém que gosta de sapo.
Entendi sábio já.
Mas sábio é de sapiência, que é inteligência.
Ah! É, de Homo sapiens sapiens, a gente só tem um homo só, porque o sapiens sapiens...
É por isso que é Homo sapiens, é porque seria o... O homem inteligente.
É,
que de inteligente sapiens, não tem muita coisa.
É, o sapiens tá um pouco assim esquecido, né? Falando em esquecer, Nato, conte aí as suas histórias pra gente hoje.
Ah, sim, eu já nasci com data pra morrer ou ser bem lesionado gravemente, entendeu? E tem um membro da minha família que veio com essa missão. O nome dela é Larissa e é minha irmã. Certo? É, que a gente, quando era criança, né, a gente sempre brigou, depois de adulto também, mas aí um ignora o outro, fica tudo bem. É, mas quando a gente era criança, né, tinha que ir na rua, tinha casa abandonada e tal, em construção, e tinha uma casa que tava sem portão, tava com tijolo, tava quebrado, muro, tudo assim. E aí a gente teve a brilhante ideia de começar a pegar os entulhos, as coisas que tava, e jogar na casa, porque não tinha nada lá. A gente começou a jogar na boa, ninguém jogando no outro. Do nada, eu vou na frente da minha irmã, aproximo um pouquinho da janela e ela tava atrás. Eu acho que foi intencional. Ela
não,
fala,
não
ela
foi.
Fala que não.
Não, essa vez.
Mas
não foi.
Eu abaixei pra
vez.
Pegar a pedra, fui jogar, só tomei uma na cabeça. Aí começou a escorrer o negócio, aí veio aqui em casa, virou regaço. Quer dizer, primeiro aí, né? Depois eu já contei lá do mercúrio, né, que minha irmã me deu quando era criança,
não,
né?
Mercúrio, não.
Mertiolate. Mercúrio não, pessoal, perdão. Mercúrio
mano,
é um...
menino radioativo.
Mercúrio é um planeta, né? Mas não duvido não que minha irmã não arruma mercúrio pra me dar. Mas assim, tomei, né? Tomei essa pedrada, aí beleza, né? Pá, beleza, coisa, vamos socializar na família, né? Tá lá com as primas numa chácara de uma tia nossa, gostosa, lá tem uma piscina e tal, da hora. E eu era o caçula, né? Era mais... Tinha as meninas mais novas, mas assim, eu era o caçula, né? Perante minha irmã e tal, então eu sempre sofria bastante. Depois eu cresci, fiquei um pouquinho maior e ela deu uma controlada. Mas até então, quando eu não me defendia, era assim. Aí ela teve uma brilhante ideia de pegar água, né? E misturar no barro. E aí ela foi lá e falou pras meninas... Ah, vou dar pra ele, vou falar que é leite com achocolatado, né?
Que a mãe mandou.
É, que a mãe mandou.
E o barro da onde?
Da
galinha.
Nossa, ela, você viu? Essa parte eu não lembrava. Você vê como que eu sou um cara, era pra eu ser o cara mais revoltado do mundo, entendeu? Era pra eu ser, sei lá o que que era pra eu ser. Era pra eu ser dono de uma seita. Era pra eu ser o espírito que observa pessoas, mas eu não sou. Eu sou um cara, assim, que superei isso aí, entendeu? Eu levei na forma humorística que eu tô até contando pra vocês. Ó, o leite que a mãe deu, tipo, num churrasco. Nada a ver, leite com tólio. Beleza, vou confiar na minha irmã, tem laço sanguíneo, né? A gente tem uma história ali, né? O Tontão foi lá e tomou, cuspiu, deu risada e tal. Nem lembro se ela se arrependeu, creio que não. Né?
Hoje em dia sim, eu era criança.
Mas, entendeu? Eu só me ferrava na mão dela. Essa é a verdade. Ah, e tem mais uma história. Quando eu era pequeno, fui com meu pai cortar o cabelo. Outra de surfista já foi esse trauma, mas acho que eu não dou muito bem com esse negócio de cortar o cabelo. Eu tenho um teio na minha cabeça até hoje. Se eu faço o degradê, o famoso disfarçado... Se eu pentei assim, tem um risquinho aqui. Falar, o que que você é? Pirata? Ex-guerrilheiro? Não, eu só fui na barbearia cortar o cabelo. Não sei se eu mexi assim a cabeça, entrou a tesoura. Mas o meu pai só foi ver em casa depois que eu tava escorrendo. Tranquilo. É, e tem mais uma história, que nem quando eu era moleque e tal, né? Criança, minha mãe sempre deu aquelas sandalinha da Raider, não sei o que e tal, que dava. Eu tinha muito macuco no pé, né, mano? Beleza, mas isso aí é outro podcast. Mas eu usava muito aquela sandalinha e tal, e depois eu fui com 18, 13 anos e tal. Aí tava na moda aquele tênis que eu não vou falar, mas que fica lá pro Havaí,
Tênis não, chinelo, que fica lá pro Havaí, né? Que tem o pessoal, as moças que nascem lá, que são as havaianas. É, tinha aquelas moças havaianas que tinham uma tirinha atrás, né? Nossa, aquilo lá era sensação, na quebrada. Você tava lá com o negocinho com a tirinha, com a sua Calói 100 e tal. Beleza, segue o jogo. Foi jogar uma bola ali na rua de trás, os caras, e tinha tipo os chinelos que era escolhido pra ser o gol, né? Falou, qual que vai ser e tal, quiseram pegar o meu, eu falei, não, segue o jogo e tal. Pá, colocaram lá, jogando bola, distraía, não lembro que eu fui tomar água, não sei, acabou. Fui pra ir embora, meu chinelo tava no gol, já tava outro no gol. Falei, uai, caramba, nunca achei o chinelo. Furtaram o meu chinelo com um haste atrás, entendeu? Então, tipo assim, e o que eu vou falar lá em casa, igual aquele comentário só. Então, minha infância assim, foi um pouquinho perturbada, eu sou um pouquinho perturbado, mas assim, eu sou controlado, entendeu? Mas aí, segue o jogo, é isso aí, vamos pro próximo.
Oh, mas pegar esse chinelo aí é que nem hoje em dia a pessoa roubar um Crocs.
Né? Não,
mano. Por favor.
Não, mas na época, mano, eu se eu tivesse, eu usava ele hoje, entendeu? É muito
nossa,
estilo.
Pai.
Não, mas o negócio do cabeleireiro, eu lembro que eu tava com o Nato, aí ele encostou a cabeça no sofá do cabeleireiro... Quando ele tirou meu pai, uai, que é esse negócio vermelho pastoso aqui? Era uma puta de uma manja vermelha. Aí o cabeleireiro ficou desesperado com os tacaçal na cabeça dele.
Ah, esse mesmo, se eu não me engano, esse mesmo cabeleireiro, depois de já tava maiorzinho, eu cortava com ele, que era tradição. Depois, né, meu pai se mudou de casa, tal, 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 eu ia lá. É, aí, quando eu fui lá uma vez, tava na moda o degradê. Eu queria, tipo, lançar um igual do Jerry Smith e tal. Queria dar uma baixada na careca aqui e fazer aquele degradê, né? Cheguei, e aí, Julião, vamos falar assim, né? Sei lá, Julião, Romarião. Ô, você não faz aquele assim? Mostrei a foto, opa, faço sim. Nossa, eu mó confiante, degradê, tipo, tava começando, mas ele é barbeiro, ele tem que se atualizar, né? Tchau, fechei o olho, falou, ah, ficou pronto. O cara só raspou minha cabeça. E, tipo, eu entendi. Aí os caras falavam, o que foi, mano? O Febem te pegou, passou no tiro. Aí eu não sabia o que falar pra pessoa, entendeu? Ah, tem outra também. Uma vez que eu tinha moicano, tinha que dar manutenção. E tipo, na época de ensino médio, não, tava na oitava, por aí eu fiz antes do Neymar. Parei de. Porque os caras me chamaram de Neymar, aí eu cortei. Eu fazia porque eu gostava, tal, skatista, isso aqui. Aí eu fiz, falei assim pra minha irmã: Larissa, tem uma máquina aí, você só não dá. Você só não dá aquela manutenção aqui, ó, onde não tá o moicano. Você só passa aqui, tá? Ela, tá bom, irmão. Com aquela cara demoniada, e eu falo, vai dar bosta, mas vou confiar. Ai, falei, fudeu. Aí o quê? Fui ver, aqui atrás, aqui na continuação do moicano, ela só passou a máquina. Falei, então raspa isso aí. Aí fiquei indo pra escola, que nem podia de boné. Fiquei indo pra escola um mês de boné e sem entender nada. Então, tipo assim... As experiências com a minha irmã é sempre assim, entendeu? Eu confiei nela, ela só deu... Mano, mas não tinha como errar, entendeu?
Tinha,
então...
sou eu.
Então, tinha, mas é, agora chega dos meus relatos, né? Vamos lá.
Não, mas ó, esse negócio de máquina, eu não lembro disso e não foi na maldade, porque eu tinha um ex-namorado, o Alessandro, que eu fiz a mesma coisa no cabelo dele. Ele tinha um corte mó bonitinho, aí ele falou assim, você não pode cortar pra mim? Tava grande. Falei, corto. Cada vez que eu passava a máquina, ficava pior. Aí eu falei assim, foi um degradê igual do estilo que o cara fez. É tipo máquina zero aqui na cabeça e máquina um dos lados, ficou horrível. Aí eu fui no cabeleireiro e ele falou assim, não tem como salvar, vai ter que raspar tudo. Aí, coitado, e o bichinho era feinho de cabeça raspada.
Ah,
falei,
sabe que
desculpa,
é o pior?
Mas ficou parecendo a cabeça de pinto. Tava horrível.
O pior é que é verídico, porque eu estava nesse dia. Eu tava indo cortar. Eu tava lá esperando pra cortar o cabelo, chega a Larissa com um cara parecendo que passou na faculdade. Cabeça toda destruída.
É um indirato, regaço.
Gente,
não,
sério.
Olha, foi difícil. Foi, mas e aí, qual que é a tua história, Vitão?
Não, o Nato conta 10 em 1 aqui.
Mais curtas, né?
São curtas. São contos.
As tirinhas.
As sátiras.
Sátiras. É, a minha não tem a ver com cabelo nem nada do tipo, mas é uma das vezes que eu falei que eu ficava bastante sozinho em casa, tudo. No entanto, hoje em dia, quando eu conto meus pais um pouco do que eu vivi na época, eles falavam assim, olha só, da gente ficar fora de casa, nem imaginava, porque chegar em casa, a casa tava limpa, lavada, tudo bonitinho, tudo
pronto.
No jeito. E aí, o que aconteceu? Eu sempre gostei de embebedar meus primos, de deixar todo mundo bebo cagado na roupa, né? E aí, ele sempre quis se vingar de mim, que eu sempre ficava alegre, que eu começava a ficar dava risada pra tudo, só que aí eu começava a comer e passava. Então ele falou assim, um dia eu vou embebedar esse filho da puta, que ele deixa todo mundo bêbado e não fica bêbado. E aí eu fiz um negócio em casa lá, que eu falei, não, vou fazer um escondidinho de frango, porque eu gosto de cozinhar, né? Só que aí eu fiz duas travessas de escondidinho de frango pra quatro pessoas. Já começou aí, já. E aí, na época, tava minha prima com a namorada dela e um colega meu que eu nem lembro quem que era. Enfim, fiz essas duas travessas, uma batidinha de vinho pra começar, né, pra dar a liga. E aí, depois de comer, né, acabar de comer, eu tive a grande ideia, vamos fazer o drinking game.
Vai dar bosta.
Porque eu tenho um tabuleiro aqui que eu achei na internet, que é o drinking game dos memes. Então, tipo assim, todas as casas você se fode. Se você for pra frente, se você for pra trás, pular uma cara, todas, ou você ou todos bebem. Então não tem salvação. No entanto, antes de jogar o primeiro dado, todo mundo tem que beber. Já começa assim, já.
Começa bem.
E aí, vamos lá, começando a beber, tudo. Aí eu já comecei a ficar meio zonzo, comecei a falar que o pano de prata era o meu cabelo.
Como assim?
Tava bem,
então, né? No entanto, tem essa foto no meu Facebook ainda, que é o pano de prato verde, assim. Eu tava chapado, né, de pinga, porque eu tava falando que o meu cabelo era o pano de prato.
Quem nunca, não é?
E aí eu comecei a beber, já tava no limite. Eu já sabia que se eu passasse dali, ia dar ruim. Aí minha prima, né, pessoa abençoada.
A Carlinha. Carlinha, beijos, Carlinha.
Ela falou assim, não... Vamos beber aquelas coves de frutas vermelhas.
Nossa, essa pega, hein?
A gente já tinha misturado de tudo já. Mas, cara, eu fiquei um tempo traumatizado com essa bebida por causa desse dia. Falei, não, vamos lá, né? Sempre aceita um desafio, né?
Quando não.
Ou doente mental. Aí eu fui lá, deu acho que três copinhos pra virar de uma vez. Fih, no terceiro. Eu sei que bateu, voltou. Não deu tempo de chegar no banheiro, eu fui fazendo um rastro no caminho. Eu sei que eu manchei, eu lavei a perna desse meu colega de bola.
Ai, que nojo, eu meti em cima essa pessoa fazer isso.
Aí, tipo assim, consegui, cheguei no banheiro, pá, de boa. E aí, obviamente, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu, quando alguém vomita perto de mim, eu já fico com ânsia. E aí, eu tinha vomitado nesse meu colega. E aí, o que aconteceu?
Ele
foi correndo pro banheiro também. Só que aí, tipo assim, eu corri pro banheiro, só que aí eu dei a volta e fui no fundo de casa, tem uma ducha. Resumindo, eu entupi aquela ducha. E aí, tipo assim, no meio do vômito, lavando a cabeça, eu parei e falei assim, porque gordo é maravilhoso, né? Eu parei o vômito e falei assim, nossa, o queijo tava bom pra caralho.
Nossa, arrependeu,
e o cara egocêntrico porque tinha feito a comida top, né? E aí, minha prima rachando o bico, né? E o meu colega lá se matando no banheiro. Aí minha prima falou assim, não, vamos lá, vou dar um banho em você. E eu tava cagando quem fosse dar banho em mim, o que que acontecesse? Eu sei que eu vi, eu já tava no banheiro pelado, tomando banho. Nossa. Minha prima, vai, lava esses aí direito, vai, vamos tomar banho. E aí, quando eu saí, esse meu colega, ele tava deitado no sofá. Eu juro que eu achei que ele tava morto. Ele tava de olho aberto, olhando pra cima. Parecia que nem respirar, tava respirando. Aí eu, fulano, tá tudo bem aí? Não respondi. Aí eu falei, vamos esperar outro dia. Se feder, a gente já sabe. E aí, ó, só sei que eu fui tomar meu banho lá, fiquei de boa. Só que eu fui deitar, deu ânsia de novo. Só sei que no outro dia, A gente levantou, meu colega tinha lavado o banheiro de vômito, lavou o banheiro, fiz ele lavar o banheiro, eu tive que desentupir lá no fundo e lavar o banheiro na frente, só sei que meus pais chegou, parecia todo que não tinha acontecido bonitinho. Nada. Parecia...
O Vitor lá com um livro, fumando um charuto.
Parece que tinha feito um encontro de chá, leitura do livro.
Meu Mas, Deus.
E essa é uma das histórias. Eu vou contando as histórias no decorrer dos podcasts, porque tem muita história
que
minha.
Que assim.
Vou começar a entrar nas minhas pesadas também, eu não queria não, mas vamos
lá. Depois dessa.
Vamos lá. A gente tem que se humilhar nesse podcast, gente, senão...
Não, minha não, né, que me contaram.
É, sempre assim, um amigo meu. Inclusive, queria mandar um beijo para as pessoas que estão sempre ouvindo a gente, que é a Anne, o Ronaldo... Muita gente aí que sempre elogia, gosta, então eu queria agradecer, principalmente essas pessoas. E todo mundo que tá ouvindo, tá? Porque eles vêm e falam, ai, que legal, tô ouvindo sempre, blá, blá, blá. Então, assim, né?
Fortalece nós aí, família, família!
É, tem a Sandra também no serviço, que tá escutando direto.
E Sandra!
Sandra.
O Fefo, que é um amigão meu também.
Fala, Fefo!
E eu vou contar, tem a história dele também. Então,
o Fefo?
Ele não tá liberto da...
Todo mundo vai cair aqui.
Vai. Exatamente. Só a hora vai chegar. É isso.
Exatamente.
Só a hora vai chegar. E se eu falei exatamente, gente, por favor, ignorem. Tá?
É, pra dar mais certeza, tá ligado? Olha lá, tá ligado. Entendeu? Tá ligado?
Bom, é isso então. A gente fica por aqui. Não se esqueça, se tiver alguma história de terror ou engraçada, ou triste também, tá valendo, entendeu? Uma história.
Aí, gente...
Nossa, chovendo pra caramba. É, vocês mandam lá no soacreditouvindo@gmail.com, tá?
É, ou no direct também.
É, manda pra gente também, se vocês têm nosso contato aí. Em breve a gente vai ter o Instagram nosso, tudo certinho. Aí vocês podem mandar lá também o relato de vocês.
Isso aí, pode criar uma conta fake também, mandar a história pra gente não saber quem
sim,
que é.
Sim.
Pode xingar, fazer crítica construtiva, o que vocês
quiserem. É, o xingamento e as críticas a gente vai ignorar, mas a gente vai fingir que a gente tá prestando atenção e tá tudo certo.
Fingindo que se importa. É.
Mas isso aí, a vida é assim, né?
Isso aí, né? Tomando cu todo dia. E é isso, tá, gente? Um beijo e obrigada.
Abração.
E é isso aí, galera. E vamos terminar com a reflexão aqui que veio aqui na minha cabeça. É, felicidade não é ser, é estar. Beleza? Não sei se fez sentido. Pra mim também não. Tá bom? Mas olha lá, vamos cuidar com ralinho de planta. É, Monteiro Lobato. Mas vamos lá, pessoal. Cuidar. Olha a aguinha parada. Bota um negocinho ali, certo? Porque já tá feia a coisa, tá ficando pior. Vamos respeitar o lockdown, sem brincadeiras, entendeu? Que vão tirar a vida do colega, tá bom, galera? Então é isso aí, vamos que vamos, felicidade é ser não estar, ou é estar não ser, depende de você, certo? Vamos pra cima, time. Falou, pessoal, abraço. Esse podcast foi bom, mas o próximo vai ser melhor ainda.
Isso aí.
É isso aí, vamos que vamos. Falou, até o próximo.